Como é que você tá, meu querido?
Tô muito bem, meu querido, muito bem.
Você tá trampando no fim de semana, mano?
Mano, eu tô trampando muito doido, assim, na verdade. Tô trampando quando rola trampo, assim, né?
Tá ok. Mas você tá fazendo o quê?
Cara, durante a semana eu tô trabalhando com jardinagem. E no fim de semana eu tô trabalhando como atendente lá em... Rico, Vitória.
Pode crer. Tu se dá público, mano?
Cara, eu não sou muito bom de interagir assim, não, mas eu desenvolvo bem, assim, as funções, tá ligado? Eu consigo atender bem, consigo ser cordial, consigo ser delicado, né, e tal, mas eu gosto de evitar pessoas, essa que é real, cara.
Somos o mesmo bar.
É, os introvertidos, né?
Entendi. É isso aí.
E você, mano, você tá bem? Como é que tem sido essa semana aí?
Ah, cara, tô bem, trampando muito, trampando pra cacete, meio que houve uma troca de carro, entre aspas, lá no trampo. E como é produção, eu tô apanhando pra caralho pra poder pegar o jeito certo, as etapas certas do trampo. Mas tá indo, tá fluindo, fora algumas dores de senil aqui e ali.
Idade chega pra todo mundo, né, irmão?
Bora, mano?
Bora. Inicia aí. Why don't you all fade away?
Eu ia falar egocêntrico, nada a ver. Excelentíssimo. De Moraes.
E aí, bom fim. Então, cara, muito boa semana, essa expectativa aí da gravação nossa. Tava ansioso pra isso, tava animado.
A gente tá dizendo aí, não, vamos gravar. Aí eu falo, não, vamos gravar amanhã. Aí eu falo, não.
Hoje mesmo, quase rolou isso. Por pouco não rola isso de novo, né?
Ah, eu tava quase indo dormir já. Tava já me entregando aos braços de Orfeu. Mas estamos aí, meu computador, graças a tudo poderoso já voltou. Estamos gravando do nosso modo convencional. Irei passar novamente dias e dias quebrando a cabeça tentando editar esse episódio, mas uma hora ele sai.
Se tudo der certo, você vai ter que editar pouca coisa, mas tu vai não precisar de edição direito, vai dar tudo certo.
Antes da gente começar, pra quem caiu aqui de paraquedas, nós estamos aí com o nosso podcast Cubo 23 nos principais canais de streaming: Spotify, Deezer, Google Podcast. E em redes sociais, no Instagram, o Cubo23. Vale bastante compartilhar o episódio com os coleguinhas, não precisa fazer spam. É o seguinte, faz um compartilhamento legal, bacana.
Bonito!
Toda lá! Colocou pra ouvir? Vai lá no Instagram, coloca no seu stories que você tá ouvindo a gente, marca a gente, que isso vai ajudar bastante no nosso desenvolvimento.
É, só pedir pra, pô, você conhece um amigo que gosta de podcast, gosta de ouvir umas conversas boas, umas ideias, manda pro seu amiguinho, pô. Manda
é
lá
isso
pra
aí.
Um, dois amiguinhos, se você gostar, né?
Não precisa obrigar ninguém a ouvir nosso podcast. É só obrigar alguém a ouvir nosso podcast e tá tudo certo. Agradeço também, agradeço a você primeiramente por estar aqui e agradeço aos ouvintes que me acompanham na gente, né? Eu tenho agradecimentos especiais hoje.
Agradecimentos.
Primeiramente aos ouvintes que nos acompanham. Eu comecei a ouvir recentemente um podcast, né? O Cabana do Mistério. Fui lá, quem acompanha lá os stories do nosso Instagram, coloquei lá no stories, marquei o pessoal do Cabana do Mistério e o meu querido Jonas começou a seguir a gente de volta, bateu uma ideia comigo lá no Instagram, a gente bateu um maior papo, trocamos algumas ideias sobre a podosfera em si, né, e muito gente boa, muito gente fina, doido pra caramba que nem a gente, trocando as ideias. Convido ele aqui pra gente fazer uma collab em breve, pra gente achar aí algum papo e case as nossas ideias pra gente poder discutir um pouquinho. E tem também outro podcast vizinho, que é o Geekettes Podcasts, que eu comecei a ouvir, eu acho que ano passado. E a gente tá tendo uma interação bacana também com as meninas de lá, com a Aline, com a Gabriela Bernardes. E fomos convidados pra uma collab também. Então, todos os dois podcasts eu vou deixar linkado aí na descrição do episódio. Quem quiser conhecer algo diferente, né? O Geekettes Podcasts, as meninas falam muito de universo geek, nerd e pop no geral. e o Cabana do Mistério. Ele fala um pouco mais de ufologia, mistérios, um pouco do insólito, sobrenatural, coisas do tipo. E muito me cativa também, certo?
Certíssimo.
Algo a acrescentar?
Eu aguardo aí, é isso, cara. Tô ansioso pra participar dessas paradas aí, criar conexões, né? Criar redes.
Não é, mano?
É um bom sinal, né, mano? É um bom sinal.
Exato, mano. Eu penso o seguinte, se a gente, se tem uma galera que tá mais tempo que a gente, curtindo o nosso trabalho e querendo participar, querendo estar junto, significa que a gente tá andando pro caminho certo, né?
Sim.
Não estamos aí 100%. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Evoluir. Mas a gente tá aí numa direção correta, né? Vamos continuar. Isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito contente de coração mesmo.
Pô, e a oportunidade da gente aprender com eles também, né, mano? Tomar mais tempo aí e tal.
É isso aí.
Bem satisfeito com isso também.
E um abraço pra todos os nossos ouvintes aí que, mano, vocês são demais. Isso aqui não seria... 50% do Cubo 23 são vocês. Então, tamo aí.
Posso mandar um salve especial, mano? Posso mandar um salve especial?
Quantos você quiser, mano.
Queria mandar um salve especial pra galera lá do Basquete do Santa. Quem ouvir e ouvir esse salve, me manda um salve de volta, dá um feedback aí pra eu saber que vocês estão ouvindo de verdade.
É isso aí.
Obrigadão por estarem ouvindo. A galera deu maior força. Querem acompanhar, estão dispostos a acompanhar e tudo mais. Curtiram muito mesmo. Curtiram muito a dinâmica do último episódio sobre Batman. Teve um amigo que ele escutou todos os episódios, mano. Ele deu referência de todos os episódios do podcast. Eu fiquei muito feliz com isso, mano.
Ô, louco, sério?
Sério, ele falou que ele assistiu tudo, tipo, de uma vez, tá ligado? Ele ouviu tudo de uma vez, mano. Fiquei muito feliz com isso mesmo. Sinal de que o projeto tá indo bem já com vocês. Vocês mandam bem pra caramba. Eu tô colando aí, tentando somar agora. E é isso aí. Salve especial pra essa galera aí.
Basquete do Santa, mano. Ei, tamo aí, tamo junto. Um abraço pra vocês e tamo aí. Hoje nós vamos falar sobre o quê?
Filmes ruins que nós gostamos.
É isso aí. Aquele filme que a gente vê e fala, mano, tem coisa errada aqui, mas eu gosto, tá no meu emocional, tá quentinho no coração. E eu sei que é ruim, eu sei que é um desastre, mas eu curto.
Tenho o direito de curtir, por que não curtiria, pô? Você tá doido? Tá lá na tela, tá passando.
Na realidade, isso aqui é uma pauta muito fria, né? Porque a gente tá sem cronograma pré-estruturado. Vamos falar, você quer começar?
Pode ser. Cara, esse filme é um filme que, como você falou, puxa muito pro meu coraçãozinho. É um filme que ele não é um filmaço, interpretações iradas, estruturadão assim e tal.
Uhum.
Falha muito em algumas coisas. Mas é um filme que mora no meu coraçãozinho. Filme de 2008, estrelando Fred Highmore. É, tem também o Seth Rogen nesse filme, Nick Nolte, Mary Louise Parker, Sarah Bogart e David Strathairn.
Eu não
sei o nome desse cara, não. Strathairn. Não sei como é que é, não. O filme é As Crônicas de Spiderwick. Você já assistiu, cara?
Nunca assisti, mano.
Então, é um filme, cara, eu não sei como que foi a crítica dele.
Uhum.
Tem até uma crítica boa, usuários do Google, 72% gostaram do filme.
Uhum.
Mas é um filme, assim, que a atuação do Fred... Sabe quem é esse Fred que faz o...
Sei, Bates Motel.
Isso aí, cara. É isso mesmo. Ele era muito moleque assim ainda, né? Ele era crianção assim ainda. Então tem umas falhazinhas assim na atuação dele e tal. Mandou muito bem, né? Tal, mas é um filme que não é muito forte. É, por exemplo, você não conhecia, nunca ouviu falar
do filme. Ele fala sobre o que esse filme?
Então, cara, a Mary Louise Parker é a Ellen Grace. E aí ela tem três filhos, aliás. A menina, que é a mais nova, a mais velha, esqueci o nome dela agora. Tem o do meio, tem o seticão, assim, né? Aquele papel de filho do meio mesmo. E tem o mais novo. E eles se mudam pra uma casa nova, que é no meio do nada. Aquela adaptação, né? E aí, três moleques mesmo, três crianças, adolescentes, assim, reclamando muito das coisas, da casa nova.
Aborrecente sendo aborrecente.
Perfeito, cara. Perfeito. E aí eles entram nessa, assim, de ficarem reclamando da casa, tal, não sei o quê. Nada na casa é bom. A mais velha tenta puxar, assim, mais pro lado da mãe, né? De tentar, sabe, de ajudar mesmo a mãe. Ela tem noção, né? No final das contas. Porque o que tá rolando é que ela tá passando por um divórcio com o pai dos meninos. É, o filme não deixa isso claro, mas aparentemente rolou uma traição, assim, né?
Pode crer.
O cara traiu a mãe. E aí, isso fica meio que nas entrelinhas, assim, não deixa explícito isso, não. E a irmã é a Mallory. Aí tem o Simon. Ah, o Simon e o Jared, no caso, são gêmeos. Eu não sabia. Caraca, um moleque interpreta duas pessoas, eu não sabia. Isso mudou um pouco minha perspectiva agora.
E eu vi aqui que ele é baseado em uma saga de livros, né, mano?
É, então, as Crônicas de Spiderwick levam o mesmo nome. Uma saga de livros, assim. Eu não cheguei a ler os livros, cara, mas parece bem maneirinho, assim, de ler. Parece gostosinho de ler, mas o filme não me convence muito, assim.
Entendi.
E aí, o que rola nessa casa é que o Jared acaba achando umas paradas meio bizarras, assim, na casa. Um livro que tá com um selo. E na hora que ele arranca esse selo, aí começa uma doideira. Vários bichos acabam correndo atrás desse livro, que esse livro tem coisas mágicas que podem... umas paradas, assim, de luta do bem contra o mal, assim, e a humanidade não pode ver, isso que é o mais curioso de tudo, assim, que a gente não consegue ver, as pessoas não conseguem ver, a mãe deles não consegue ver.
É só as crianças que veem, né?
Oi? É, só eles conseguem ver, cara, porque são criaturas mágicas, e pra eles conseguirem ver, eles têm que tomar uma... uma cuspidaça na cara do gritalhão, que é o personagem que o Seth Rogen faz, que é um bicho meio porco, assim, e tal.
Eu achei que você fosse falar, pra eles conseguirem ver, eles têm que tomar as paradinhas diferenciadas.
Os cogumelos, né? Pô, pior que tem uma situação, assim, que eles têm que cercar a casa com os cogumelos mágicos lá pra criar um bloqueio, assim, os bichos do mal não entrarem, assim, na casa. É um filme bem maneirinho, divertidinho, assim, de assistir, mas que acabou não convencendo muito, assim, as pessoas. É um filme meio Sessão da Tarde, assim. Não sei nem por que nunca passou. Talvez já tenha passado até, eu não sei.
Pô, mano, maneiro. Me senti instigado a procurar mais sobre, principalmente os livros. Eu gosto das paradas assim, meio infanto-juvenil, né?
Tipo, as Crônicas de Nárnia também, né? As paradas.
Exatamente. Assim. Lembra, a estética dele lembra bastante as Crônicas de Nárnia, como é que é aquele outro Labirinto do Fauno também.
Uhum. Ah, acho que a dinâmica dele é, eles se conversam assim mesmo.
Por que você gosta desse filme?
Então, porque foi um dos primeiros. Um dos primeiros não, mas um dos filmes que a gente tinha em casa, assim, que eu e minha irmã, Vitória, a gente gostava muito de assistir, então acabou criando, assim, essa coisa no coração, né, de esse apego mesmo emocional, as memórias, assim, da gente assistindo. A minha avó assistia com a gente também, minha finada avó, então era uma coisa que a gente gostava de fazer junto, assim. Eu consigo, falando desse filme, falando das cenas, eu consigo enxergar a gente sentado, comendo a pipoquinha, minha avó fazendo a pipoquinha pra gente, sabe, a gente divertindo, assim, assistindo, então... Tem esse apegozinho, assim. É, e é um dos filmes que eu com certeza já assisti mais de mil vezes, assim, cara.
Nossa, ele consegue achar aí, primeiramente, na Prime Video, né? Ou em qualquer meio alternativo aí que você quiser usar aí.
É, não pirataria.
Pirataria não. Métodos alternativos, formas genéricas de se assistir o mesmo filme.
Como que foi aquele tema do Enem, uns anos atrás, a acessibilidade do cinema no Brasil, né?
Puta, eu não vi, mano.
E o seu filme, irmão? Qual que é o filme ruim que você tem esse apegozinho aí, essa memóriazinha?
Mano, a gente já conversou um pouquinho off, né? Eu já, tipo, te apresentei. Um, você acho que você já conhece, o outro você disse que não conhece muito bem, então vamos pelo que já tá.
Mas eu, sinceramente, não lembro de nenhum dos dois, pra ser sincero.
Vamos pelo que já tá manjado. Tem aqui um filme de 2004, Efeito Borboleta. Tem como elenco Ashton Kutcher, M. Smart e Elden Hanson. Acho que é isso mesmo. E, mano, é impossível ninguém conhecer Efeito Borboleta, né? É bem aquela cara anos 2000, tá ligado? O filme, ele basicamente, ele fala de um jovem que ele tenta esquecer ali alguns fatos do passado dele, né? Algumas coisas foram traumáticas no passado dele. E ele decide realizar ali uma regressão, onde acaba transportando a sua mente para o seu corpo quando criança. Eu gosto porque já começa na viagem daí. Esse conceito de viagem no tempo, que na época que a gente tinha de viagem no tempo era...
De volta E volta pro futuro.
E aí, e aqui ele transfere a consciência atual dele pro eu do passado. O que você mudaria se você pudesse transportar a sua consciência para o seu eu quando criança,
mano? Pô, irmão, sinceramente,
eu tava pensando em fazer uma pergunta aqui mais leve. Você daria o seu primeiro beijo naquela menininha que você beijou ela pela primeira vez?
Não foi numa menininha. Não foi numa menininha, no meu caso, mas...
Não foi numa menininha?
Não, não.
Alguém pode me explicar que história é essa? Tudo bem, patrulheiro. É um código 546. Então ele é? É. É, é.
Mas acho que sim, acho que sim. É, por que que você não gosta desse filme, cara? Por que que ele tem de ruim pra você? Porque, tipo, ele é um filme que muitas pessoas já assistiram, muitas pessoas conhecem, gostam. Qual que é a sua birra com ele? O que que você tem contra ele?
O que eu acho de ruim nesse filme, eu anotei aqui, os furos de roteiro são, tipo, exorbitantes. Ele tem muito furinho de roteiro. Você pode ser a pessoa mais leiga do mundo em questão de estrutura de roteiro, como eu sou. Uhum. E aí você olha e você fala, cara, isso aqui eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem alguma coisa aqui e ali que poderia ser explicado de um jeito melhor, tá ligado?
Uhum.
Tipo, tem uma parte que o Evan, que é o personagem do West, tá na cadeia. Aí ele fala pra um parceiro de cela dele, não, eu consigo fazer tal coisa, viajar, eu tenho poderes divinos. Eu não lembro direito o que ele fala.
É, porque tem uma jogada que o cara é muito religioso, assim, é um cara... É até um cara latino, assim, tem uma tatuagem.
É um cara latino, sim, uhum. Sim. Aí ele volta pro passado, tá lá na escola, aí ele fura as mãos dele no bagulho da sala de aula lá, que era pontiagudo,
uhum.
E ele volta e mostra as marcas das mãos pro cara, tá ligado? Uhum. Só que se ele tivesse feito isso no passado, ele já teria aquelas estigmas nas mãos, aquelas cicatrizes nas mãos. Não ia ter, ele não ia não ter pra depois voltar e ter, tá ligado?
Sim, sim. Não impressionaria o cara, né? Isso que você quer dizer, porque ele sempre
teria. Não impressionaria porque o cara já tinha visto ali.
Faz muito sentido.
A parte do sanatório também, que ele voltou tanto, que ele voltou num ponto onde não tinha mais as fotos pra ele ver, tá ligado?
Uhum.
Mas se ele não tinha álbum de fotos, como é que ele voltou tanto a ponto de não ter mais? Aí ele entra meio que num paradoxo.
Sim.
Que não se explica. Só é assim, foda-se.
Sim, sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Nessa perspectiva desses furos, tá ligado?
E também eu coloquei aqui no final porque é o Ashton Kutcher, né? Cara, é ruimzão. A minha humilde opinião de merda, ele não é um legal, não.
E o que é engraçado é que esse pai, esse é o melhor filme dele, cara. Tipo assim, é um filme que é o melhorzinho dele, tá ligado?
Justo.
Acho que nem Dois Homens e Meio ele convence tanto, assim.
Nossa, não fala, não estraga a minha adolescência, não. Falando desse cara em Dois Homens e Meio, por favor. E, mano, o fato de eu gostar do filme é porque ele trata da teoria das cordas, efeito borboleta, que o nome do filme já diz, tudo mais, tá ligado?
Uhum.
E eu sou muito nerdola pra essas paradas de ciência.
Eu também curto muito, cara. Tanto que semana passada, no Basquete do Santa, a gente tava trocando ideia sobre viagem no tempo, as paradas assim... E a gente caiu nesse assunto desse filme, tá ligado? Eu ainda citei que a gente falaria sobre e tal. Eles ficaram muito animados até pra ouvir por causa disso. Eu acho que depois o De Volta pro Futuro foi talvez o segundo filme que tratou sobre isso, né? De viagem no tempo e tal.
Sim, sim. Mano, ele... Você sabia que ele tem continuação?
Eu sei que ele tem um 2, mas eu sei que ele é, tipo, irrelevante, assim, né? Que ele não... Ele, ninguém assiste, ninguém conhece, basicamente. Eu mesmo
não
assisti.
Não tem só o 2, como tem o 3 também.
Mentira, aí, eu não faço ideia.
Juro pra você.
E são tão ruins quanto, é só o primeiro mesmo.
São tão ruins quanto, é velho. Eles entram numa pinóia, velho, absurda, absurda, absurda. É tipo um bagulho que acontece em algumas pessoas, tá ligado?
Uhum.
Tem o cara que volta pra tentar salvar a mulher que morre no acidente de carro, tem outro que volta pra poder encontrar quem é um assassino do Pontiac.
Caraca.
E, mano, são horrorosos, horrorosos, horrorosos.
Eles conseguiram fazer uma parada ruim e piorar até saturar. E você gosta dos 3 ou é só o primeiro que você gosta mesmo?
Não, pelo amor de Deus, cara, eu gosto só do primeiro. Ah, eu gosto só do primeiro. E tu, mano, seu segundo filme? Qual que você muda pra mim?
Então, eu sou Lebronzete. Não tem jeito. Eu amo este homem. Gosto muito desse homem. LeBron James, acho que ele é o maior da história do basquete. Vou entrar nesse debate aí de quem é o maior de todos os tempos, ele ou Jordan. E por isso não poderia deixar de citar Space Jam, Um Novo Legado, Space Jam 2.
Ah, eu sabia.
Eu tinha que citar ele. Eu não ia trazer ele, lembrei dele hoje e falei, cara, ainda bem que eu lembrei dele hoje, antes da gravação. Imagina se a gente grava e eu esqueço de citar esse filme.
Cara. Deixa passar. É porque você curte o cara mesmo, você já deu sua justificativa aqui.
Não, então, eu acho um filme extremamente divertido, acho um filme extremamente dinâmico, assim, de você assistir. Você chegou a assistir ele?
Mano, eu não cheguei a assistir, confesso.
Pô, então, mas ele trouxe as referências, assim, da Warner, tipo, Warner Verso, conseguiu trazer tudo, assim, Matrix, os Looney Tunes mesmo, né, que são realmente do Space Jam, a história passa por eles mesmo, do Looney Tunes. Eles conseguiram unir, cara, tanta coisa, trazer tanta coisa. O filme é muito divertido de assistir, mas o filme recebeu uma péssima avaliação.
Avaliação.
O LeBron ganhou, tipo, Framboesa de Ouro. É isso que chama? Framboesa
Nossa,
de Ouro?
Mano, isso.
Que é o pior filme, né? Então ele teve a pior atuação, né? Foi eleito a pior atuação. E acho que tem muito essa comparação dele com o Jordan, né? O Space Jam. O primeiro Space Jam foi extremamente marcante. Eu acho que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, né?
Nossa, tá na minha memória aí, na minha... Regra de 15 anos, né?
Pois é, cara. É assim, é um filme que todo mundo conhece e eu acho que tinha uma expectativa muito alta por causa disso, né? Até por ser o LeBron James, porque todo mundo espera que ele sempre supere o Jordan o tempo todo. E por isso é um filme ruim e eu gosto muito. E tem um elenco muito bom até, cara. Não sei se você chegou a ver, tem o LeBron James, a Zendaya.
Eu tô vendo aqui, eu tô passando o olho aqui. Tem a Zendaya, tem o Don Cheadle.
Michael B. Jordan.
É aquele que faz o Michael B. Jordan. Mano, o Michael B. Jordan, eu tô ligado que é tipo um easter eggzinho que tem, né? Eu não sei qual personagem fez. Aqui eu achei o Jordan.
É, exatamente. I don't know if this counts as a miracle, but I found Michael Jordan! He was in the audience! I know he can help! At guard, 6'6 from North Carolina!
Come on, man. That's Michael B. Jordan, the actor. I was just getting some popcorn and this cat. Michael B. Jordan. Pô, nada a ver.
Muito bom, cara.
Eu tô ligado, tem um elenco legal, interessante.
Sim, e aí as piadas funcionam, cara, tá ligado? Tem essa questão, assim, de que as piadas são boas, as coisas são boas, mas parece que eles não conseguiram acertar a veia do público, assim.
Uhum.
Teve uma porcentagem de 69 pessoas que gostaram do filme, segundo o usuário do Google. Cara, é isso, assim, é um filme que para as pessoas deixou muito a desejar.
Eu acho que é aquela questão muito que você falou de hype, tá ligado?
Sim.
As pessoas quererem que o LeBron supere o Jordan em tudo.
Sim, sim.
Mas não é bem assim, são duas pessoas diferentes, né, mano? É que nem falar que, sei lá, Nutella é melhor que doce de leite.
Dois doces completamente diferentes, né?
Perfeito.
Seu segundo filme.
Mano, vou trazer aqui. Eu gosto muito, inclusive, desse filme, Os Perdedores, de 2010. O elenco dele é um elenco pesadíssimo.
Idris Elba, simplesmente.
Tem o Jeffrey Dean Morgan, tem Idris Elba,
porra,
Chris Evans, Zoe Saldana e os outros whatever que eu nunca vi em outros filmes, que é o Columbus Short e Oscar Jernada.
Uhum.
Mano, eu acho, antes de falar um pouquinho da sinopse desse filme, eu acho que ele tentou retratar muito aqueles filmes de brucutu dos anos 80 e 90, tá ligado?
Não, brucutu como assim, cara?
Brucutu, tipo, Stallone Cobra.
Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você.
Aqueles filmes do Arnold Schwarzenegger que ele sai carregando um tronco de árvore no braço, tá ligado? Inteirinho.
I'll be back. Ha! You didn't did not gonna say that, did you?
Sim, sim.
Eu acho que eles tentaram muito retratar uma imagem dessa nos anos 2010 ali, só que não saiu muito bem.
E ele é baseado em alguma história, baseado em alguma parada assim?
Mano, eu não sei. Eu acho que ele é baseado em quadrinho, velho, porque a estética dele é muito de quadrinho. Ele tem uma estética muito, tipo, em alguns cortes do filme, eles colocam um sketchzinho de quadrinho, tá ligado?
Saquei.
Mas eu posso estar completamente errado, não tenho certeza.
Ó, segundo a Wikipédia, é um filme americano dirigido por Silvan White, baseado na história em quadrinhos da DC.
É isso aí. Pô, é isso aí. Ele fala sobre um grupo, é meio que um grupo Black Ops, de uma das agências das Forças Armadas lá dos Estados Unidos, que vai fazer um trampo em Cuba ou em Colômbia, se eu não me engano.
Uhum.
Por debaixo dos panos, tá ligado?
Uhum.
Vão lá pra matar um chefão do narcotráfico. Só que eles acabam encontrando um monte de civis, eles vão salvar esses civis, colocam os civis no helicóptero que era pra eles fazer a fuga. E dá merda, as Forças Armadas acabam destruindo o helicóptero e eles são dados como mortos nesse rolê aí.
Que isso, pô?
E ficam lá no país que eles estavam mesmo.
Que isso, pô?
É, tipo, eles se dão como mortos, aí eles falam, pô, acho que alguém queria, né, fazer uma queima de arquivo, matar a gente, vamos ficar por aqui na Colômbia mesmo e vamos viver nossa vida aqui até a gente conseguir voltar pros Estados Unidos.
Pô, eu vi aqui que é na Bolívia.
É isso aí. Olha, eu sendo completamente pejorativo, é, América Latina é tudo igual.
Você é burro, cara, que loucura.
E, mano, o roteiro desse filme é horroroso. Tá ligado? A forma que ele é construído e, como é que eu posso dizer, ele se soluciona de uma maneira muito porca. Ah, vamos colocar aqui o nosso dog tag aqui no fogo aqui da explosão. Vamos falar que todo mundo morreu, mas ninguém achou o corpo de ninguém. Tá tudo certo. Vamos viver aqui um tempinho aqui na Bolívia. Vamos viver com os ticos e vamos confiar numa mulher que a gente nem sabe quem é que tá falando que pode ajudar a gente a voltar ao nosso país. Consumir nossos documentos de volta. Até todo mundo perceber que ela era filha do cara que eles mataram, tá ligado?
Sim. E por que que você gosta tanto?
Mano, eu gosto do elenco desse filme. Tem um elenco muito bom.
Uhum.
Eu gosto da estética dele. E, mano, ele é... O roteiro é nojento, mas eu acho divertido de assistir, tá ligado?
Sim, sim.
Tem uma cena que é icônica do Chris Evans, que ele tá invadindo... Eu acho que é um prédio corporativo, tá ligado? Vestido de cara do TI. E essa cena tem como trilha sonora Don't Stop Believing, do Journey.
Caraca.
Smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting.
Right.
Up and down the boulevard.
Don't stop. É muito bom.
É muito. Essa cena arrasta o filme todinho, velho. Eu vou mandar pra você depois pra você ver. E, enfim, ele fala. E quando ele tá sendo pego no final da cena pelo segurança do prédio, ele aponta o dedinho, como se fosse duas armas pros caras e fala: não, parada aí. Eu sou um agente do governo ultra secreto e, inclusive, o governo fez coisas comigo. Coisas anais. Eu posso matar vocês com o poder da mente. Mano, é muito ridículo e muito bom, mano.
Pô, cara,
isso é uma porcaria, uma porqueira, mas eu gosto muito dele.
Eu fiquei muito tentado a assistir simplesmente por ter o Idris Elba. Eu acho que qualquer filme que tenha o Idris Elba já tem meu coração, minhas roupas, tudo meu, já tem o que quiser. O Idris Elba tem tudo de mim. Inclusive, se eu fico no ambiente com, sei lá, com minha namorada, minha esposa, que seja, e tal, tá o Idris Elba, a gente larga nossas mãos e é cada um por si, tá? Cada um por si pelo Idris Elba.
Ô, louco. Mas ele é um bombom da p*** mesmo. Eu tô torcendo, tô sonhando ainda com ele como 007.
Isso vai rolar? Nossa.
Mano, isso tá dizendo que vai rolar já tem bem uns 12 anos. Por aí.
Será que
mas
ele
nunca vai
ser o novo de bonde? Caraca.
Ah, ele já tá veiaco, né, velho? Quantos anos tem o Idris Elba?
Pô, aí você me pegou, irmão.
Porra, 49 anos, velho. Mas Daniel Craig tem 54, né? Então tá tudo certo.
É, assim, pensar quanto tempo que ele consegue ser o James Bond, né? Porque James Bond geralmente são uns contratos meio longos, não são?
São, é questão de 3, 4 filmes.
Pois é. É, se sair em 5, 10 anos, né? Talvez, só não dá pra pegar o auge do cara. Até porque, pô, ele é um cara que não envelhece muito, né, cara? Você pode ver o rosto dele, ele não muda muito. Tem bastante tempo que ele já tá em atividade. Ah,
melanina, né, papai?
É, isso é real, mano? Eu não sabia que isso era real, cara. Sabia que isso...
Porra, meu pai tem 63 anos com cara de 30, velho.
Que
véio.
É isso, cara?
Meu pai é negão, negaço.
Jovial pra caramba.
Porra.
Não sabia que isso era real, achava que isso era falácia, assim.
Pelo menos na minha cabeça é real, eu tô dizendo isso aqui agora.
Vai ser cancelado.
Você quer colocar algum outro filme na lista?
Cara, eu tive uma semana pra pensar nesses dois e eu acho que não consigo pensar em outro agora. Minha cabeça funciona devagarzinho.
Questão de ego, né, mano? É... Você chegou e falou pra mim, não, mano, mas todos os filmes que assisti são bons.
É, eu meti essa, com certeza. Tá doido, eu gostar de coisa ruim, eu sou maluco, cara. Não, tá doido.
Porque eu só curto creme de la creme.
Pô, eu sou um cara culto, pô. Eu sou um cara renomado no cinema, não tem jeito. O filme favorito, o Clube da Luta, não tem jeito.
Porra, Clube da Luta é um filmaço, mano.
Não é meu filme favorito, não. Eu tô gastando cinéfilos, no caso. Que...
Ah, você tá sendo irônico.
É, sim, tentei. Eu não consigo, não sou muito bom nisso, não.
Por que você não gosta de Clube da Luta, mano? Se explica agora.
Eu também não disse que não gosto. Eu gosto muito de Clube da Luta. Eu li o livro Clube da Luta. Eu assisti o filme várias vezes. Eu li o livro em dois idiomas, na verdade, português e inglês. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Várias vezes.
Olha aí.
Eu gosto muito desse filme, cara. Só que é um filme que é meio clichêzão, assim, né? Que a galera... Ah, qual é o seu filme favorito? A galera joga logo, que é do Fincher também, né? Ele é bem falado, assim.
Eu vou abrir um sub-favorito, vamos dizer assim. Amnésia.
Amnésia?
Porra, é de 2000 esse filme, tá ligado? E ele é excelente.
Carrie Anne Moss, caraca.
Tem o Guy Pearce, a Carrie Anne, Joey Pantoliano.
Georgia Fox.
Georgia Fox. Tem, é uma recomendação que eu deixo aqui, porque ele tem o plot e o twist, tá ligado? Pra quem não assistiu, pra quem já assistiu, assista de novo.
Tá aqui, tá anotadinho aqui, botei ele aqui.
Esse filme é muito bom, aí segundo o Google, 91% gostaram desse filme. Esse é um filme que eu não vou dar spoiler, já que você não viu, tá? Mas ele começa pelo final.
Eu gosto de filmes assim. Eu gosto muito de filmes
ele
assim.
Começa pelo fim, tá ligado? Uhum. O personagem principal, ele tem lapsos de memória. A memória dele não funciona direito por conta do acidente lá que ele teve. É, invadiram a casa dele, mataram a esposa dele e ele acabou batendo a cabeça e a mente dele reseta de tempos e tempos, tá ligado?
Uhum. Esse Guy Pearce é o que faz Homem de Ferro? Faz um dos Homem de Ferro?
É o que faz Homem de Ferro 3, sim.
Muito bom, muito bom.
Aquele filme horroroso. E, mano, tipo, a premissa do filme é ele indo atrás do cara que matou a esposa dele, tá ligado?
Uhum.
E aí o filme começa com ele matando o cara.
Putz.
E aí vai funcionar de trás pra frente, mostrando como é que ele vai chegar até ali.
E por que é o subfavorito seu? Por que você abriu esse...
Ah, porque ele é muito doido, né, cara? Tipo, o meu filme favorito, eu vou ter que pensar um pouquinho, mas tipo, favorito. Ele é o segundo favorito, tá ali no top 5.
Entendi.
Eu diria que meu favorito seria o Baby Drive, vai, vamos pôr.
Baby Drive é do cara que ouve música e dirige...
Isso.
Esse filme é muito bom. Muito bom, muito divertido, realmente. O meu filme favorito, cara, eu tenho ele até físico. Quando lançou, eu comprei ele. Não comprei o box, infelizmente, mas eu comprei. Tem o DVD físico e tal. É Interestelar, cara.
Nossa, cara. É, ele não é meu favorito porque eu não gosto do final.
É, o final é meio a Blue Blessing das ideias, né? É meio.
Sou um amor salvo.
É, sim, mas é porque. É aquilo, né? De alguma forma tem que vender o filme, não culpa.
Sim, sim. Mas ele não é falando ruim, ele é um filme muito bom.
É um filme muito bom.
Não, dá até um negocinho aqui, quando ele tá vendo a filha dele, lá começa a chorar, tá ligado?
Uhum.
Ele tá vendo a Mercy crescer e ver que ele tipo, perdeu o maior tempo lá na... Nossa, essa cena é muito
pesada. É muito pesado, cara. É um filme realmente impactante, assim. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, pô, cara, esse filme aqui é diferente, vai me marcar por um tempo. E realmente esse filme mudou minha perspectiva, assim, do cinema, quanto à sensibilidade, assim mesmo, né, pra assistir um filme, as camadas de um filme e tudo mais. Realmente foi algo que mudou muito, assim, pra mim, cara.
Assistam legendado, diga-se de passagem, né? Sim. Porque, não querendo falar mal do dublado, mas é outro filme.
Em todo filme que eu assisto, na verdade, eu tento assistir a produção original, né? Uhum. Tentar manter a intenção original do diretor, de quem escreveu e tudo mais. Porque é um carinho, assim, né, que você tem com quem produziu. Uhum. Eu gosto também da dublagem, gosto muito de vários dubladores brasileiros. Guilherme Briggs, com certeza, pra mim, é o meu favorito, assim, de longe. Mas é aquilo, tentar manter a produção original, né, de quem trabalhou ali pra estar... entregar um filme bonitinho. Eu gosto de ler, então legenda pra mim não é um problema.
Falando em leitura, eu tenho um livro que eu tô há 2 anos já pra ler e não consegui ler ainda.
Qual, cara?
É da saga Carbono Alterado, tá ligado? A série, né? Netflix, Altered Carbon.
Aham, sim, sim, sim.
A Digníssima me deu o segundo livro.
Uhum.
Nosso primeiro dia dos namorados, há 2 anos atrás. Até hoje eu tô pra ler, mano. Mas eu vou ler, eu vou ler.
A falta de carinho com a namorada.
Não, cara, é que eu sou assim isso. Mesmo pra ler. Eu li Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, inteirinha.
Caraca.
E eu demorei 6 anos pra ler.
Meu Deus, cara.
Eu lembro que quando eu tava comprando o quarto, tava saindo, tava lançando o quinto livro já. E eu tô esperando aí o sexto livro até hoje, né? Que aquele R.R. Martin, um dia, quem sabe, lança. Ou não, né?
Acho que póstumo, talvez, ele lance.
Provavelmente. O livro tá pronto e sendo revisado há uns 15 anos já.
Você chegou a assistir a série Game of Thrones? É uma série que eu tenho... que eu gosto muito e que acabou uma merda, né?
Assim, exatamente. Eu assisti, eu acho que até a 5ª temporada. E aí depois eu falei, não tá pra mim mais não, já deu. Pra mim acabou bem ali na 5ª temporada, tá ligado?
A primeira vez que eu assisti em 2 semanas, ele inteiro.
Ô, louco, cara.
Eu juro. E a segunda vez que eu assisti em 10 dias, ele inteiro, cara. Eu juro, eu fiz isso.
Mas aí não faz mais nada também, né?
Não, eu tava dodói da cabeça, assim, só fazia isso, definitivamente.
A namorada indo dormir de braço cruzado, como com raiva.
Não tava namorando não na época, não, Aliás, a primeira vez que eu assisti foi com uma ex-namorada minha e realmente, assim, a gente assistiu junto, quando ela, tipo, tava assistindo, né, a gente assistia junto e tal, mas eu tava ficando em casa, assim, com medo da pandemia, ela tava trampando, e aí por isso foi de boa, assim, ela não reclamava muito, não. Quando ela chegava, a gente assistia junto, assim, conversando e tal. Pô, foi uma experiência de imersão mesmo, assim, cara.
Sim.
E só fazia isso, assim, de verdade, é muito complexo, né? É muito grande, assim, é um mapa muito grande onde se passam as coisas.
Sim.
Então, fiquei bastante tempo, assim, entretido, realmente.
É, eu tô na gana de terminar logo Supernatural, que eu tô acompanhando com a Digníssima.
Ainda tá lançando Supernatural hoje?
Não, acabou na 15ª.
Uhum.
Mas tipo,
já tem
ela
tempo isso?
Acabou na 15ª, se eu não me engano, em 2018.
Ah, sim.
E tipo, ela não tinha assistido de umas temporadas pra trás, eu não tinha assistido de umas temporadas pra frente. A gente tá acompanhando pra poder se encontrar ali e comentar um pouquinho sobre. Quem sabe eu não faço convencer ela a aparecer aqui no episódio aqui.
Com certeza, participações especialíssimas da Digníssima.
É aquela coisa, véi, que bagulho que tem hora que você fala que você, sério mesmo, que eu tô perdendo meu tempo assistindo isso aqui, tá ligado?
Pô, a série é muito grande, cara. Essa
exato.
Que é a questão, série, tá ligado?
É aquela coisa, 15 temporadas, 23 episódios. Pra quê, velho? Só pra farmar.
Sim, eu acho que é por isso que eu sempre assisti mais filmes do que séries, assim. Porque eu não tenho essa paciência pra um desenvolvimento tão longo, assim, das coisas. Eu gosto da dinâmica, assim, de filmes, né? Tipo, sentou, assistiu... levantou, foi embora, sacou?
Mas eu curto muito série. Quem sabe a gente não faz um episódio aí falando um pouquinho sobre séries que a gente gosta ou...
Com certeza.
Acho que é isso, mano. Acho que fechou. Considerações finais?
Não, nenhum especial. Acho que só agradecer mesmo a presença, a participação, a oportunidade de eu estar aqui junto de novo. Eu tô curtindo bastante fazer parte, gostando bastante de estar aqui em frente.
Mano, também tô curtindo muito sua presença aqui. É uma coisa que eu tenho ouvido bastante, é que tipo, a nossa dinâmica, ela funciona muito bem, embora a gente quase nunca tenha conversado antes, né?
Sim, uhum. Tenho recebido ótimos feedbacks também, mais ou menos a mesma coisa, assim, a galera falando que a gente se dá bem, assim, que a gente tem essa dinâmica boa, né, essa interação maneira. E é isso, cara, tô curtindo mesmo, cada vez mais, cada vez melhores, em intenção sempre, né.
A bancada tem que funcionar desse jeito, um tem que ser completamente viajado e o outro tem que ser centrado, senão não funciona. Agora, quem é quem fica aí à mercê dos ouvintes, né? O episódio hoje curtinho, mas um tete-a-tete, uma pauta fria. Eu vou começar a escrever as nossas pautas para a gente poder ter aí um cronograma, né? Eu vou aqui já pedir também aquela marota pauta de NBA e hip-hop que alguém tá falando, não, eu vou fazer pá, não sei o quê, que eu sou o cara que escreve é culto e manja do bagulho, eu vou fazer o bagulho.
Posso mesmo, então? Posso fazer esse roteiro, então? Vamos fazer isso aí?
Claro, cara, a casa é sua,
cara, velho. Eu tenho sido muito cobrado com esse episódio, de verdade, as pessoas têm me cobrado mesmo. Ih, pô, e aquele episódio que você falou, NBA e hip-hop? Eu comentei, assim, com a galera lá do basquete, né?
Uhum.
Cara, a galera tá realmente cobrando isso. Vamos fazer isso aí, então.
Vou tentar fugir um pouco do nosso nicho, do nosso escopo de filmes e séries. Ou filmes e uhum. música, tá ligado? E vou trazer umas paradas meio bizarras. Eu já falei com você. Quem sabe, nossa próxima gravação, eu já não traga a história do David Han, que era um entusiasta da tecnologia radioativa, tá ligado?
Que isso?
Juro. Mas eu não vou furar.
É bagulho tipo true crime? Como é
mano,
que é
não
isso
chega
aí
a ser true crime. É mais uma curiosidade mesmo da vida do cara.
Beleza.
O true crime eu vou trazer vamos na próxima. Aí. Uma pauta sobre true crime, que é tipo, sobre o rei do crime da vida real, tá ligado?
Beleza.
Mas essa aí, ela é muito longa e vai puxar um pouquinho do meu tempo. E tem o restante do pessoal, né? A galera, o Mano Taylor, o Juan, que tem algumas ideias aí, já trouxeram algumas ideias. Eu vou começar a botar em prática, eu vou começar a escrever os roteiros pra gente começar a trazer esses assuntos. Enquanto isso, a gente vai seguir nessas pautas frias mesmo, pra gente poder ter aí uma dinâmica e treinar um pouco o nosso papo.
É bom que a gente vai pegando intimidade também, vai se conhecendo, a galera vai conhecendo a gente também, meio que perifericamente, assim, né?
É certo.
Tem que se centrar muito na...
É certo. É isso. É um pedido aos ouvintes, né, como eu pedi ali no comecinho, mas eu peço de novo, caso for ouvir a gente puder, né, não ser um inconveniente, marcar a gente nos stories, pra gente poder saber se tem alguém do outro lado ouvindo a gente, seria muito bom, seria muito cativante. É, se o seu agregador, se você ouve a gente, se for lá o Spotify, Deezer e Ariete, permitir que você classifique o nosso podcast, não importa quantas estrelas você quiser dar, pode dar uma, duas, três, quatro, cinco, não importa, mas seria de grande valia também. E mandar feedback, né, mano? Eu tô sentindo falta de gravar episódios extras, eu gravei só um, na verdade, né? Lendo o comentário da galera, tá ligado?
Uhum.
Seria muito importante pro nosso desenvolvimento, pro nosso crescimento, né? Pra gente poder trazer algo mais profissional futuramente. E uhum. a gente só vai conseguir melhorar se quem tá ouvindo der pitaco e colocar o dedo mesmo e falar, ó, tem que melhorar nisso e naquilo. Acho que se você fizer tal coisa de tal forma diferente, ficaria melhor. E a gente vai evoluindo assim, né, mano?
Pô, tenta abrir uma caixinha de perguntas essa semana. Me avisa quando você for abrir. Eu vou tentar pedir pra galera dar uma participada lá.
Spotify, caixinha de perguntas. Vou começar a deixar sempre no Spotify, na aba comunidade. Ah, não tem Spotify, não quero usar o Spotify, mas mesmo ele sendo de graça pra poder ouvir podcast, não tem problema. Vai lá no Instagram, manda um direct pra gente, no ocubo23. Pô. E manda uma mensagem de áudio ou digitada lá pra gente poder interagir um pouco mais. Caso queira, não há necessidade ainda, caso queira colaborar com o nosso desenvolvimento financeiramente, vai lá no PicPay, busca o Cubo 23 também, 23 numeral, e paga um salgado pra nós. Como quanto que é um salgado aí na cidade onde você mora? Vê lá e deixa de comer um salgado pra poder auxiliar a gente aí financeiramente. Ainda não tem nenhum benefício, tá? Ainda não tem nenhum... Ah, vou ouvir episódios antecipados. Não é nenhum pagamento mensal também. Você vai lá, paga uma vezinha só, fechou, bonitinho. Mas futuramente eu vou pensar aí numa estrutura para a gente poder trazer mais benefícios para quem auxilia financeiramente. Porém, o podcast continua saindo de graça, certo?
Certíssimo, 0800.
É isso aí. Meu querido, muito obrigado. Aos ouvintes também eu agradeço muito. Eu espero que tenham aí uma ótima jornada e a gente se vê daqui a pouco.
Do outro lado do cubo.
É isso.